É uma tradição na mítica Orquestra Filarmónica de Berlim. São os músicos, mais de uma centena, são os músicos deste império musical, que funciona como uma república, quem escolhe o líder, o maestro-diretor. No verão de 1989, a morte de Herbert von Karajan impôs a necessidade de escolher um sucessor para o mais célebre, há quem diga que também déspota, dos maestros. Um Karajan que tinha conduzido a Filarmónica de Berlim por 34 anos. Houve então quem votasse em Lorin Maazel, quem preferisse Ricardo Muti, quem apostasse em Daniel Barenboim, mas o mais votado para o trono de Karajan foi um italiano, então com 56 anos de idade, Claudio Abbado, um milanês que entusiasmava com o seu pulso absoluto, com o seu extraordinário sentido do tempo musical, entusiasmava na direção da Orquestra de Câmara da Europa. A Filarmónica de Berlim, com a fortíssima marca de Karajan, orquestra que antes fora de Furtwängler, de celebridades, escolhia um maestro que explorava a música contemporânea, marcado pela literatura do Mediterrâneo. Abbado liderou a Filarmónica de Berlim por 13 anos, até 2002, quando passou a batuta mágica de Berlim a um outro prodígio, Simon Rattle. Procuremos as origens deste homem de cultura profunda, cosmopolita, que concebia a música como um serviço público essencial à vida, para melhorar a qualidade da vida. Abbado, filho de músicos, tinha estudado piano em Milão, continuou o estudo da música em Viena, integrou com Zubin Mehta o coro do Musikverein, dirigido então por primeiro Bruno Walter, depois por Kalbom. Ganhou uma bolsa para continuar a estudar a Nova York. Ao fim de um ano, era assistente de Leonard Bernstein. Aos 32 anos de idade, Cláudio Abbado foi convidado por Karajan para dirigir a Filarmónica de Viena com a Sinfonia Ressurreição de Mahler no Festival de Salzburgo. Foi um êxito estrondoso. Cláudio Abbado entrava para o pequeno mundo dos grandes da grande música. Santos da Casa também podem fazer milagres. E o Teatro Alla Scala, em Milão, em 68, tinha Abbado 35 anos, convidou para primeiro chefe principal, depois diretor artístico. Foram 15 anos de glória. Dirigiu a Freni, a Berganza, dirigiu um empolgante Plácido Domingo, em peças que ficam na lenda, um sublime Simone Boccanegra, um Macbeth, também fazem parte da lenda o Barbeiro de Sevilha, um inesquecível Wozzeck, ou aquele Pelea e Melisande. É o tempo em que Abbado, homem de esquerda, próximo do Partido Comunista Italiano de Enrico Berlinguer, juntamente com Maurizio Pollini, leva a música, por exemplo, para dentro das prisões e também organiza concertos em fábricas e nas escolas. O Alla Scala abre-se a trabalhadores e estudantes. Promove, por exemplo, a música de Luigi Nono ou a de Stockhausen. Abbado vai também, com frequência, à Venezuela, apoiar e ajudar a desenvolver o formidável sistema de orquestras criado por José António Abreu. Abbado é um músico do mundo, mas com âncora em Milão. Fica no Alla Scala por 18 anos, até 86. Sendo que, pelo meio, acumulou a direção musical da LSO, em Londres, dirigiu também a Filarmónica de Chicago. Quando, em 86, deixou o Alla Scala, a batuta em Milão passou para o rival carismático Ricardo Muti. Cláudio Abbado passa para a direção da Ópera do Estado de Viena. Na muito conservadora capital austríaca, ele cria a Wien Modern, Festival de Música Contemporânea, mas as resistências são enormes. Ao fim de 3 anos, Abbado parte, é puxado para Berlim. É quando foi escolhido para suceder a Karajan na Filarmónica de Berlim. Karajan alarga as fronteiras do repertório, amplia o som da orquestra. Os primeiros 10 anos foram fascinantes. Subitamente, em janeiro de 2001, Cláudio Abbado aparece a dirigir o Requiem de Verdi, em difusão mundial, pela televisão, pela rádio. Era o concerto do ano do centenário da morte de Verdi. Abbado aparece em tal estado de magreza, de debilidade física, que se pensa ser aquele Requiem, o Requiem dele mesmo, Cláudio Abbado. Tinha um cancro no estômago, receava-se que irreversível. Mas um ano depois, Abbado consegue uma extraordinária ressurreição. Tinha superado aquele primeiro ataque do cancro e o maestro aparecia ainda mais audacioso com a batuta. Cada concerto era um espetáculo de intensidade mágica, fosse a dirigir Mahler ou Bruckner, Beethoven ou Brahms, Mozart ou Verdi. Abbado continua a dedicar-se muito à América Latina, Venezuela, Cuba, mas também a projetos solidários na Europa, por exemplo, o Tutto Verdi de Bilbao, sempre transcendente, consegue a melhor transparência e potência no som musical. Vibrante, magnético, continua sempre a apoiar jovens músicos, a fomentar orquestras juvenis, segundo o modelo do sistema de Abreu, na Venezuela. E ele, Cláudio Abado, contribuiu imensamente para que, por exemplo, um Gustavo Dudamel ou um Daniel Harding pudessem, muitos jovens, medir-se com as mais notáveis orquestras do mundo. Abado continuou sempre a trabalhar com jovens intérpretes, a motivá-los. Formidáveis experiências relatam todos os que passaram por elas. Cláudio Abado fez tanta gente gostar de música, gostar mais de música. O cancro não o largou, mas a música passava-lhe por cima. Abado abriu em Lucerna uma experiência prodigiosa, uma orquestra solidária com músicos de todo o mundo. No último verão dirigiu pela última vez em público, foi em Lucerna, escolheu a Incompleta de Schubert e a Nona de Bruckner. Quem seguiu testemunha a prodigiosa carga interior de sempre, mas um Abado cada vez mais frágil. Agora, aos 80 anos, Abado foi-se, mas não se foi. A música de uma batuta assim e uma força humana assim ficam para a eternidade.